Muito bom dia, Luiz Eduardo Magalhães. Bom dia a todos os ouvintes do Informativo Cultura. Nesse momento vamos conversar com o Leonardo. Leonardo é o coordenador do SAMU, aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Vamos falar um pouquinho dos trabalhos de 2020, os trabalhos prestados, não é, pela equipe do SAMU aqui em nossa cidade. Leonardo, bom dia para você. Seja muito bem-vindo à Rádio Cultura.
Bom dia, Oliveira. Bom dia, Cléo Fegali. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Leonardo, fala pra gente. Esse 2020 foi um ano diferente, né? Com vários acontecimentos na área da saúde. A gente que acompanhou essa pandemia, que castigou a população nem só de Luiz Eduardo Magalhães, mas do mundo todo. Mas eu quero que você fale pra gente dos atendimentos. Como é que foi para vocês trabalhar esse ano de 2020 com essa pandemia, com esses acontecimentos todos que nós presenciamos aqui? E em relação aos atendimentos, fala pra gente como é que foi e especifica pra nós. Eu já tô vendo que você está aqui já com o seu script montado, já fez esse levantamento. Coloca pra gente, por favor.
Exatamente, Oliveira. O ano 2020 foi um ano atípico, né? Devido a pandemia aí da Covid-19. E então nós tivemos que
se adaptar, né,
porque foi algo que ninguém esperava, né? Então, A questão de paramentação especial, montar uma viatura própria para atender os pacientes com suspeito e casos confirmados de Covid. Então, e nisso o SAMU não deixou de fazer os atendimentos de rotina, como os acidentes automobilísticos, acidente de moto, os casos clínicos também que nós realizamos esse atendimento, que é um paciente com AVC, uma paciente com uma fase terminal de câncer. Então, e todas as transferências que tem. Então, Isso mexeu bastante com o emocional da equipe.
Sem falar na preocupação com o Covid também, de entrar na casa de uma pessoa, né? De estar em contato diretamente com essa pessoa sem saber realmente o que está acontecendo, né, Leonardo?
Exatamente. E nós temos que nos precaver também, porque nós temos família.
Exatamente.
Então, contato. Todo o cuidado para não nos contaminarmos e levarmos essa contaminação adiante para os outros pacientes e para os nossos familiares.
Durante todo esse tempo de 2020, alguém de vocês aqui chegou a contrair o Covid-19, chegou a se contaminar? Como é que foi essa questão também do cuidado aqui interno com a equipe, Leonardo?
Nós temos uma equipe com 32 funcionários, né? Então teve um ou outro que acabou contraindo o Covid. Mas não se sabe se foi durante o trabalho ou se foi
em outros locais,
né? Na sua vida de rotina mesmo.
Vamos para os gráficos então, para os números, Leonardo. Fala para a gente aí. Sempre a gente faz esse levantamento aqui durante duas vezes no ano, né? Fechamento do primeiro semestre e fechamento do segundo semestre. Vamos trazer todos esses dados do primeiro e do segundo semestre de 2020 aqui em Luiz Eduardo Magalhães, os trabalhos da SAMU.
Apontei aqui os que mais chamam atenção, que sempre o que causa um impacto maior para a população, que são os acidentes automobilísticos, que no ano de 2020 nós tivemos 174 atendimentos, com 6 óbitos, né? Sendo que esses óbitos são constatados no momento do atendimento ou que venha a óbito durante o atendimento do SAMU. Um paciente que foi transferido para o Hospital do Oeste, que veio a falecer um dia depois, dois dias depois, ele não entra para a nossa estatística. Então vai entrar para a estatística do Hospital do Oeste e para a Polícia Civil, né? A Polícia Técnica.
Então esse atendimento foi de acidente, se não de óbito, não é isso, Leonardo?
Isso, 174 atendimentos. Com 6 óbitos.
Ok.
Certo? Tivemos 52 atendimentos por acidente de bicicletas, com nenhuma vítima fatal. Tivemos 473 atendimentos por acidente de moto, né? Que a gente percebe que cada ano está só aumentando o acidente de moto em Luiz Eduardo, que é algo de rotina mesmo, que não passa.
Aqui não passa. 473 acidentes de motos. Então isso teve dia aí que deu mais de um acidente, né, Leonardo?
Exatamente. Aqui em Luiz Eduardo dificilmente passa um dia sem ter um acidente de moto, principalmente nos horários de pico, no horário do almoço e no final da tarde, quando estão retornando para suas casas.
Nesses 473 acidentes, quantas mortes?
5 mortes. Certo? 5 mortes. Fora que nisso teve paciente que ficou inválido.
Sequelas, né?
É, com sequelas, outros estão em estágio de reabilitação ainda, sem ter um diagnóstico, ou sem um prognóstico ainda fechado, se vai voltar a andar ou não, então está na fase de reabilitação.
Esses horários de pico, Leonardo, é comum as pessoas, né, com vontade de voltar para casa, de chegar mais rápido para almoçar, naquela correria do trabalho para voltar também, a tendência é aumentar esses números de acidente de moto, né?
Com certeza. O que eu vejo aqui em Luiz Eduardo, com alguns motociclistas, não são todos, é que é imprudência. É o excesso de velocidade, é a falta de atenção nos cruzamentos, não obedece às placas de sinalizações, alguns ultrapassam pela direita, dando uma de esperto, porque o brasileiro quer dar uma de espertinho, não quer parar em quebra-molas, não quer reduzir a velocidade, então acaba passando entre o meio-fio e um quebra-mola, que aqui dali pode causar um acidente, né?
E pode custar a vida, né, Leonardo?
Com certeza, a moto é um meio de transporte que deixa muito vulnerável o condutor, então ele pode ter morte de imediato, ele pode ficar com sequelas, ficar paraplégico, tetraplégico, perder um membro, então isso causa um dano muito grande, tanto para o paciente, quanto um custo alto manter um paciente desse para o sistema único de saúde, né?
Agora, Leonardo, nós temos aqui 119 transferências, nós temos aqui 11 tentativas de suicídio. Eu queria que você falasse para mim, antes da gente entrar aqui nos acidentes com arma de fogo, nos acontecimentos com arma de fogo e arma branca, você falasse para a gente aqui o que significa essa 119 transferência e também a questão dessas 11 tentativas de suicídio.
Como todos sabemos, né, Luiz Eduardo ainda não conta com um hospital.
Psiquiátrico?
Não, um hospital geral que faça atendimento de urgência para cirurgias, né? Uhum. Que vai fazer um exame mais complexo. Então, o hospital terciário, nosso hospital de referência é o Hospital do Oeste, né? Uhum. Então, paciente que esteja aqui internado no Gilene de Sal, que esteja até mesmo num hospital particular de Luiz Eduardo, numa clínica particular, mas que esse paciente venha a ter um agravamento no seu quadro clínico, ele vai ter que ser transferido para um hospital. Então, é a responsabilidade do SAMU fazer a transferência de paciente grave, mesmo sendo da rede particular.
Certo?
Então, nós tivemos 119 transferências.
SAMU de Luiz Eduardo Magalhães fez 119 transferências para onde? Para Barreiras? Seria isso, Leonardo?
Exatamente, tanto para Barreiras, nesses dados entra a transferência para Barreiras, quanto para o aeroporto, que nós transferimos até o aeroporto, e do aeroporto ele tem que ver para onde ele foi referenciado, se foi para Salvador, se foi para Brasília, mas geralmente é Salvador que é a referência nossa do estado, mas tem Feira de Santana, tem outros municípios que pode ser referenciado, ou para Vitória da Conquista, que é uma referência também em cardiologia, certo?
Ok. Questão da tentativa de suicídio. Quantos foram consumados e por que ainda é um número tão grande como esse, Leonardo?
No ano 2020 fizemos 11 atendimentos com tentativa de suicídio, sendo que uma foi consumado o suicídio, né?
Né?
E isso não quer dizer que esses dados tenham sido, eles são exatos, foi só o que nós fomos acionados.
Uhum.
Que pode ter sido outras tentativas que não foi acionado. Também tem casos que acontece o suicídio e o SAMU não é acionado, que aí já aciona direto a polícia, né?
Entendi.
Então ele não entra para nossa estatística.
Okay.
A maioria das vezes nós conversamos com os familiares e vemos que são pessoas que sofrem de depressão.
Depressivas, né?
Outros são usuários de drogas, né?
Uhum.
Então a depressão é uma doença que está causando bastante suicídio no Brasil inteiro.
Arma de fogo e arma branca. Nós temos aqui, por exemplo, dois números que são altos ainda, né, Leonardo? Fala pra gente aqui esses dois números de arma de fogo e arma branca também em relação aos atendimentos do SAMU.
Exatamente. A agressão por arma branca e arma de fogo em Luiz Eduardo tem sido um número bastante elevado. Eu tenho percebido também que diminuiu bastante em relação a anos anteriores, como 2017, 2018.
Mas ainda é alto, né?
Mas ainda é alto. De 2019 para cá tem diminuído devido ao trabalho que a polícia militar, a polícia civil tem feito no município, né? E tivemos 43 atendimentos por ferimento por arma branca, sendo com 5 óbitos.
Certo.
E ferimento por arma de fogo, 22 atendimentos com 9 óbitos, sendo que também pode ter, esse número pode aumentar devido a um paciente vir a óbito dias depois no hospital.
Entendi. Então são esses os dados, né? Pelo menos os principais dados aqui passados pela equipe do SAMU para a nossa equipe de reportagem. Um trabalho aí que rendeu um resultado de 2.467 atendimentos durante o ano de 2020, né, Leonardo?
Exatamente, Oliveira. Foram 2.467 atendimentos, fora que também teve os casos de trote, que a equipe foi deslocada e chegando no local não havia... Não havia ocorrência, né? E sim, se tratava de um trote que é uma coisa muito... causa um prejuízo para a população, causa um prejuízo para a equipe, que desgasta a equipe, desgasta combustível. Então, faz com que ocupe uma equipe, sendo que no mesmo momento alguém possa estar realmente precisando do SAMU, então vai demorar ao SAMU chegar.
Isso é uma desgraça, né, Leonardo? A gente, numa situação como essa... Em Luiz Eduardo Magalhães, alguém ter o trabalho de parar o seu tempo, pegar um telefone, ligar para o SAMU para passar um trote, então são pessoas também que precisam ser investigadas, que esse número de telefone seja passado para a polícia, que a polícia vai realmente atender aí, não é, essa denúncia e punir os culpados. Não adianta a gente aqui estar todo dia defendendo a sociedade, querendo dar o nosso melhor, ainda tem pessoas desocupadas. Aquelas verdadeiras pessoas, espírito de porco que a gente chama no dia a dia, não é? São os filhos das trevas, essas pessoas que não pensam em fazer o mal também de alguma forma, pedindo aí o deslocamento da equipe do SAMU, não é? Além de estar passando um trote e cometendo um crime. A gente sabe que é um crime quando você pega um telefone, liga para uma equipe do SAMU para passar uma informação inverídica, é crime. Então, que a gente pede aqui também que essas pessoas... Põe a mão na consciência, tenha Deus no coração e deixe de ser irresponsáveis a ponto de cometer uma situação como essa, né?
Exatamente. Que ele tem que ver que além de ser crime, ele pode estar prejudicando algum membro da família dele mesmo, né? Um tio, um pai ou a mãe possa estar precisando do SAMU e o SAMU está ocupado, está longe do município por conta de uma brincadeira irresponsável. Mas
brincadeira sem graça, coisa do satanás mesmo, a verdade é essa.
Exatamente. E a Central de Regulação de Barreiras, ela tem um sistema de BINA, todas as ligações elas são gravadas e a assessoria jurídica de lá, a gente está tomando providência a respeito desses que estão fazendo isso.
Aproximadamente, dá para saber quantas chamadas inverídicas, quantos trotes vocês receberam em 2020? Dá para saber mais ou menos, Léo?
Número exato eu não tenho, porque essas ligações vão para a Central de Regulação de Barreiras.
Acontece bastante.
E não é crianças, são adultos.
Infelizmente. Adultos irresponsáveis.
Exatamente.
Verdade é essa. Léo, eu quero te agradecer, injuriado com essa situação aqui, viu, Léo, do trote. A gente tá praticando bem, dando um pouquinho a mais, a gente sai de casa para trabalhar, vocês estão aqui com a equipe formada para atender a comunidade, e coisas como essa é inadmissível, né? Que a polícia também tome pé da situação, tome ciência para punir esses culpados aí e chegar neles através do número de telefone. Eu quero agradecer você por falar com a nossa equipe de reportagem, Leonardo, desejando aí boa sorte para você, para toda a sua equipe, que nós tenhamos um 2021 diferente, com saldos positivos em relação a mortes, a números de acidentes, e que essa turma da moto aí, né, das bicicletas, tenha mais paciência, não é? Ande com mais prudência, porque ainda é muito alto o número de acidentes com motos em Luiz Eduardo Magalhães. Portanto, fica aqui o nosso pedido para atenção em relação a esses condutores de motos. E eu quero pedir as suas considerações finais também para você agradecer quem você quiser agradecer e a gente finalizar aqui a nossa reportagem de hoje.
Exatamente, Oliveira. Vamos pedir a Deus para abençoar o serviço dos servidores do SAMU, para que possa cada vez mais estar salvando vidas. Pedir para também a Deus para abençoar todos, para evitar os acidentes e tudo mais, que todos tenham saúde, que com a chegada da vacina aí possa diminuir ou até mesmo erradicar o coronavírus, né? Diminuir essas mortes aí, para nossa vida voltar ao normal. E pedir prudência aos condutores aí de motocicleta, de automóveis. Tenham mais cautela, vão obedecer a sinalização, que todos tenham a ganhar com isso.
Obrigado, Leonardo.
Obrigado a vocês, estamos à disposição aqui para mais informações.
Oliveira Xavier, repórter aqui da Vez e Voz ao Povo para o Informativo Cultura, Cléo Fegale.